Alô, alô, você ouvinte da Rádio Livre Capivara 96,1 FM, eu sou Falácia, tô aqui com a LK nessa terça-feira, 26 de maio de 2015. A gente tá aqui para fazer um programa especial sobre o Miles Davis. Ele nasceu em 1926, teria hoje, sei lá, 89 anos, é isso?
Não. Algo assim, né, Falácia?
Algo assim. Bom, semana passada a gente já teve uma perda, né? Foi o B.B. King, a gente fez um programa aqui também, um Pérolas aos Poucos, com o Sub.
Grande B.B. King, do Blues.
A gente preparou algumas coisas aqui, né? Pra comentar sobre algumas obras, algumas músicas do Miles. Tentar pegar toda a carreira dele, que é uma carreira extremamente vasta, né? E com diversas mutações no meio do decorrer dessa história.
Interessante ver que o Miles, ele cresce no meio daquele boom do swing jazz, final da década de 20, década de 30, com os grandes, né, da época, o Louis Armstrong, Benny Goodman, E toda aquela forma de jazz que estava se popularizando muito forte nos Estados Unidos. E ele é um dos poucos caras, talvez, na história do jazz que pegou aí basicamente a maior parte do caldo mesmo da história do jazz, né? Desde no começo do século 20, que ele era menino ainda, mas crescendo com grandes influências, até mais pro final da carreira dele, onde ele tava fazendo mais jazz fusion e tudo mais. Então ele vai do swing, passando pelo bebop, hard bop, cool jazz, fusion e coisitas mais, assim, mais pra frente. Então ele é um dos grandes mesmo, né? É um dos grandes. E tomou até um soco do Hermeto Pascoal, né? Essa história é clássica, assim, vale a pena também a gente destacar aqui. Que ele era pugilista, né? Estudava, assim, gostava muito de boxe e tal. E quando o Hermeto foi pros Estados Unidos, se conheceram e tocaram juntos até. O Miles já gostava bastante do som do Hermeto Pascoal. E foram brincar de uma lutinha aí, diz a história, e o Hermeto, sangue quente, nordestino, não fez muita cena não. Já deu uma na cara dele, ele ficou meio cabreiro. Mas é isso aí. Vamos então.
Eu queria contar um pouquinho da história dele, assim, simplesmente.
Manda ver.
Bom, ele nasceu em 1926, dia 26 de maio. É filho de um dentista, né? Ele é o terceiro da família com o mesmo nome. Miles, o nome dele completo é Miles Jill Davis, terceiro. O avô dele nasceu acho que 8 anos depois da libertação dos escravos nos Estados Unidos. E ele, depois disso, o avô dele teve fazenda e tal, e propiciou aos filhos estudar. Um dos tios do Miles estudou assim, em Harvard. O pai dele fez odontologia e tal. Então era uma galera com boa vida, né?
Sim, o Miles ele foi muito bem criado, né? Se é que podemos dizer assim. Ele foi criado numa boa casa, com boas condições e tudo mais. Isso é um detalhe importante, assim, se for analisar, acho que na história, assim, dele, mas juntamente com a história mesmo dos negros na América nesse período, né? Que eram de fato, né, uma minoria que tinham condições boas, assim, né, de vida, assim. A maior parte da história, assim, dos músicos de jazz, principalmente da primeira metade do século XX, são histórias bem conturbadas, muita tragédia envolvida por conta do racismo muito forte ainda nos Estados Unidos. Vi de Billie Holiday, Charlie Parker, o pessoal aí passou uns perrengues muito fortes, assim. E o Miles, ele já teve aí uma criação, assim, um contexto no qual ele cresceu mais abastado, mais certo, favorável intelectualmente pela família. Então ele de alguma forma tinha um certo destaque, assim, né, dentro desse cenário. E é interessante falar que o seguinte, ele sofria até bullying, assim, quando era criança, por as pessoas acharem ele muito bonito, assim, porque tem uma questão, enfim, de beleza, né, de padrão de beleza por trás dessa história e tudo mais. Mas tem histórias, assim, que dizem que ele era meio quieto, assim, tal, na escola e tudo mais, e ele era muito bonito, assim, e o pessoal dava uma zoada bruta com ele por ele ser bonitinho de alguma forma. E dizem que os historiadores aí falam que ele ficava puto, assim, com esse negócio aí mesmo. Ele criou uma certa raiva, assim, do pessoal, e vivia buscando meios para se blindar, né, se proteger desse bullying aí. E com a música, por exemplo, quando ele começou com a corneta e tal, ele via isso de alguma forma como uma válvula de escape também, assim. A música era um certo refúgio, assim, porque ele era meio excluído, bulinado, e ele tentava entender qual é que era dessa ideia da galera achar ele bonitinho, e ele não gostava disso aí. É interessante essa história.
Eu só queria completar um negócio que você falou interessante sobre as influências dele desde cedo, né? Eu tava lendo que com 18 anos a orquestra do Billy Eckstine foi tocar em St. Louis, na cidade. Ele nasceu em Alton, mas a família mudou logo cedo para St. Louis. E daí olha quem que tava na orquestra: o Dizzy, o Charlie Parker, o Billy Eckstine, que era o cara da orquestra, a Sarah, eu não sei como é que fala o nome dela, Sarah Vaughan, alguma coisa assim, e na bateria o Art Blakey.
Então, nossa senhora, só gigante.
Só gigante, ali tocando na cidade dele, ele com 18 anos. E daí, a partir disso, parece que ele ia nos ensaios da galera e tal, ficava vendo o ensaio com a maletinha do trompete na mão, e ele substituiu em uma das músicas tinha mais um trompetista, não lembro o nome do cara. Mas não foi isso que chamou a atenção dos caras. Os caras só deram uma força pra ele. Ele ainda não era um grande trompetista, mas falaram: meu, você tem que sair daqui, você tem que ir pra Nova York, é lá que tá rolando a grande gig, né?
Interessante.
E ele vai no mesmo ano pra Nova York. Vai pra lá, vai estudar na escola Juilliard. E daí é a coisa do playboy mesmo. Chega lá, parece a primeira preocupação dele é onde que ele vai cavalgar, que ele tinha, tipo, cavalo do pai, no sítio do pai, no sítio do avô. E tinha uma mesada ainda do pai pra ele, tipo, ele andava de táxi em Nova York. Era...
Condições, né?
Tinha
condições boas, uhum, assim, né?
E daí ele vai morar ele primeiro mora num hotel durante uma semana e depois muda pra um prédio. O prédio que o Charlie Parker mora, né? Ele já era casado nessa época. E o Charlie Parker parece que ia subir na casa do Miles só pra rangar, que ele curtia o rango da esposa do Miles.
Só a turma ali, tudo junto, né? A turma, né? Bem bonito, assim. Mas é, dá pra perceber, assim, né? Personalidades bem diferentes, né? Coisas assim. O Miles... Rola uma mística muito forte, assim, sobre a personalidade deles, é, o convívio com ele, tudo mais. Tem muitas alfinetadas aí, né, em biografias e materiais que falam sobre a vida do cara e tal. Falam que ele não era um cara fácil, não, de lidar. Assim, era um cara extremamente reservado, extremamente... intenso nas relações interpessoais, tudo mais, mas não deixa de ser um grande gênio, né, da história do jazz aí.
Bom, vamos colocar alguma música? A gente já falou Bora, bastante,
né? É, acho que posso sugerir essa.
Lógico.
Aí vamos primeiro ouvir um som que já é de uma fase dele em que ele tá bem na fita, tá tocando legal, tá ousado, e pessoalmente pra mim é um som que ilustra muito, muito o que eu penso do núcleo do jazz, de alguma forma, assim. E o som inclusive chama This is Jazz, quer dizer, isso é jazz. É, talvez até pode ser usado como uma tática de resposta, assim, né? Se alguém te perguntar o que é jazz, você fala pra pessoa ouvir This is Jazz do Miles Davis, que eu acho que pode contemplar muito, assim, apesar das várias faces do jazz aí ao longo desses 100 anos aí de história que a gente vem caminhando, de um gênero bem amplo, né, e complexo. Mas eu acho que é legal abrir uma... Já tava rolando Miles Davis aqui na rádio, mas vamos agora com uma pequena seleta. E acho que esse som aí pode agradar a todos.
Bom, vamos aí então com um desses jazz. Você sabe de quando essa música? De que álbum, mais ou menos?
Cara,
pra situar a gente?
Esse som, eu sei que é da... Acho que é da década de 50, assim. Já tá num momento ali, tá no miolo de ascensão do bebop, mas trazendo aquela linguagem da improvisação característica do Miles, que após esse período veio a caracterizar bastante o que chamam também de cool jazz, ou West Coast jazz, que em contraponto ao bebop do Charlie Parker e do Gillespie, que é bem rápido, temas complexos, harmonia complexa. O Miles, ele pega um pouco dessa estrutura do bebop, no entanto ele tem uma linguagem, uma personalidade de improviso que é mais lenta, é um discurso mais pausado e tal, que se contrapõe bastante, né? Você escuta o improviso do Parker ou do Dizzy, né? Escuta um dele e você percebe que os discursos são bem distintos, assim. E isso é interessante. O Miles, nesse período aí, década de 50, ele tá fluido, ele tá habitando tudo isso, assim. É claro que ele tem um pano de fundo do jazz tradicional, mas o que ele faz é incorporar essas ideias novas que vêm surgindo do bebop. No entanto, sem medo de colocar sua personalidade nos seus improvisos e tudo mais. Vamos ouvir aí, então.
Vamos ouvir.
This is Jazz. Thank you.
Isso aí, a gente tocou uma agora aí do álbum ESP, a gente tava vendo aqui, com uma seleção assim gigantesca, os caras fodas, só a band leader, né, o LK?
Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter, só, pelo amor de Deus, cara, que é outro? Tony Williams.
Eu já ouvi dizer que esse Tony Williams, o Miles chamava ele que era o fogo, que era o cara que tocava na alucinação total da bateria, ele tocava fogo no negócio.
É, percebe-se, né? É. Essa gravação você escuta que o cara não tem papas na língua, não.
Não, ele...
E é uma cozinha muito... muito cabulosa, assim, o Herbie, o Ron Carter e esse batera, assim, os caras, só os três resolveriam qualquer coisa. Então aí fica um universo de possibilidades aí pros caras do sopro mandar bala, assim, mandar bala. E é isso que o Miles faz aí, né, nessa gravação.
É, eu sou muito encanado nas capas dos álbuns dele, cara. E essa é uma das capas que eu acho mais bonitas, assim. Que é ele e uma das esposas dele, a Frances. Isso é uma foto tirada na casa dele. Não lembro onde que é essa casa. Mas parece que essa casa foi comprada, essas coisas, essas. Tem umas pinturas e tal na casa. É, e tá até hoje lá, preservado desse jeito.
Muito bonito, né? Essa, é uma arte mesmo, né?
Uma arte, nossa.
Uma bela foto. Uhum.
Bom, vamos pra o que agora?
Bora, vamos seguir então? Vamos com uma clássica aí, maravilhosa, que tem até um vídeo aí, um dos vídeos mais incríveis, eu acho, assim, do Miles e da gig dele performando. A composição So What, que é E Daí? E é bom demais esse som, cara. Ele é interessante citar que no meio do jazz, o pessoal que estuda jazz e tal, a galera brinca bastante assim e usa esse tema como exemplo, porque tem alguns estigmas assim de que o jazz é difícil, né? Aí vem um estudioso do jazz e fala: não, mas escuta, por exemplo, So What, Miles Davis, né? É um tema que tem pouquíssimas notas. Duas notas. Para. Para. Duas notas. Quer dizer, super simples, assim. Muito, 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 muito simples. Mas justamente a brincadeira tá no, na improvisação e nos coros e o que eles fazem, assim. O que é interessante desse som, a gravação de 59. O Miles, ele abre o chorus de improviso com um discurso maravilhoso, assim, naquela pegada dele. Ele conta uma história mesmo, e na sequência vem o John Coltrane improvisar. E o Coltrane é mais novo que o Miles na ocasião e tal. Você imagina a responsabilidade, né? É o seu chorus de improviso agora, e quem acabou de improvisar é o Miles Davis. Nossa senhora, o coração deve ir a milhão. E é interessante sacar a construção mesmo do improviso, assim. O Coltrane dá a impressão de que ele está um pouco inseguro nas notas, assim, no começo da improvisação dele, que ele demora um pouco para desencanar dessa responsabilidade. E depois ele segue dentro da linguagem dele, que é bem frita mesmo, né? É bem rápida e articula muita nota e tal. Bem contrastante com a linha de improvisação do Miles, né? E nesse som, por exemplo, a gente tem isso muito claro, assim. Você vê o chorus do Miles, você vê o chorus do Coltrane, e você saca que é completamente distinto. Apesar de ambos estar ali falando sobre o mesmo assunto, né? Isso que é interessante desse som.
Você acha que a diferença entre os instrumentos, cada instrumento consegue também ter tipo uma velocidade diferente, um discurso diferente também, propicia um discurso diferente ou não? Assim, dá pra...
É, claro que o instrumento é determinante, né? É muito determinante, mas eu acho que o jazz dá margem para que o instrumentista que tá atrás do instrumento, ele consiga de fato mostrar a sua singularidade, assim, a sua personalidade mesmo, assim, e não fica, nada fica igual a nada no fim das contas. Você pega um trompete do Chet Baker, por exemplo, e talvez, sei lá, alguém mais contemporâneo, Wynton Marsalis, por exemplo, tem muita singularidade, muita personalidade, assim. Então, é claro, o instrumento é determinante, mas o cara que está atrás dele ali, né, nessa simbiose, isso aí é que vai dizer tudo, assim, isso que é o bacana, né?
Bom, é isso aí, a gente tá ouvindo, Miles Davis, especial do Miles Davis, na Rádio Livre Capivara, 96,1. Eu é o Falácia, junto aqui com o LK. A gente vai ouvir agora So What, se você tiver aí no palquinho, quiser subir aqui também, pedir uma música do Miles. É só subir, colar, quiser contar uma história também, você saiba sobre o Miles, fica à vontade. Bom ouvir aí então, So What.
Thank you.
Mas isso aí, eu acho que ouvir essa música mais uma vez é um negócio que me faz entender o quanto que eu gosto demais, que eu não canso de ouvir essa música, cara.
Impressionante, né? E cada vez que você escuta, tem uma coisinha nova que pinta, assim, que você fala, caramba, cara, que legal.
É, e as drogas, cara? E a cocaína e a heroína.
E as drogas, essa galera aí.
Não, parece que não tem essa história toda sem as drogas, porque tem o Parker com a heroína. Parece que o Miles também usa heroína, mas parece que o grande lance dele sempre foi cocaína, né?
É, então, tem essas lendas aí, né? Mas é. Essa galera aí era bem pesada nesse tipo de prática, assim, né? Billy Holiday também teve muito problema com heroína, principalmente vários deles, né? Mas os caras estão aí, vão pra Jane aí, quebram tudo, drogado ou não drogado, né? Muito louco, muito louco.
Bom, eu queria colocar uma agora pra...
Manda ver.
Mandar pra trás, mandar pra trás.
Vamos aí.
E colocar um Miles bem novinho, um Miles que... Nem parece Miles, às vezes. O nome da música é Now is the Time. Provavelmente seja uma das primeiras gravações do Miles.
Boa.
E, na verdade, é o Miles como... acompanhando o Charlie Parker, né? É uma gravação pequena ainda dos... quando o vinil ainda não dava pra gravar muita coisa. É, e dá pra ver pra mim, assim, o que eu vejo é o Miles ainda muito tímido, mas com cara de Miles muito forte já, né? Com umas pausas, uns silêncios muito interessantes. E do lado de um gênio, né?
Oh.
Do lado de um gênio, um cara maluco, tocando um sax a milhão.
A milhão.
Vamos ouvir, porque acho que é melhor do que eu ficar tentando comentar isso de tão rápido que é.
Bora, Now's the Time. Charlie Parker com Miles Davis.
Thank you.
passar para uma próxima. Não sei se você quer comentar alguma coisa.
É, dessa daí a gente tava conversando aqui, né? É, o Miles já mostra a personalidade dele e tudo mais. E o cara basicamente fundou um jeito de tocar o jazz moderno, assim. Você tem o Louis Armstrong num primeiro período do jazz que leva o trompete para um outro lugar na história e na sua utilização, com aquelas frases puladinhas, né? E tal, dentro do jazz tradicional. Mas aí vem o Miles Davis e dá uma outra forma ainda para a execução do instrumento, né? Porque, enfim, a galera imagina para a época, né? Se olhasse o Louis Armstrong tocando, seria pensar, acabou, zerou as possibilidades do trompete, né? Essa puladinha tal, bem estruturada, tudo dentro da harmonia e tudo mais. Aí chega o Miles e estrutura outros discursos, assim, né? Com o instrumento, com a sua leveza e tudo mais, assim, bem interessante. Vamos uma outra pedrada aí dele. Bem interessante também, que é a Footprints. Muito legal a estrutura desse som também. Tem um ostinato. É uma estrutura relativamente simples, mas que quando você escuta é uma coisa bem envolvente, assim, bem cíclica. Não tem um discurso tonal óbvio, assim, de ascensão e resolução. Você tem um ostinato no baixo acústico, né, na cozinha ali.
O que é esse ostinato aí?
Ostinato é uma ideia musical que se repete ali. Que se repete, infinitamente se repete. Na Footprints tem essa base, assim, da composição. O baixo fica assim e tal. E eventualmente rola um walking bass cabuloso, assim, que vai subindo no ciclo de quartas, assim, uma coisa do tipo, ou tons inteiros, assim, eu não me recordo agora, mas que dá uma intervenção. E a música inteira, a composição inteira é baseada simplesmente nessa ideia, assim. Você vê que você pega uma ideia simples, você estende ela, você cria muitas possibilidades, né? E eu selecionei esse som também para compartilhar com a galera por isso, assim, que é uma coisa, uma estrutura musical que não é, digamos, comum, mercadológica, assim, em algum sentido, né? Você tem um ostinato e tal, e enfim, é muito criativo. Eu achei que fosse valer a pena também a gente escutar.
Esse tipo de característica, você acha que dá pra gente enquadrar como sendo parte do que a gente chama de cool jazz?
Não necessariamente, mas de fato tá contido, assim, nessa ideia do cool jazz, assim. Essa estrutura meio minimalista que vai se estruturando com poucos elementos e com coisas que se repetem muito, assim, né? Você pega, por exemplo, Dave Brubeck tem muito disso, assim, né? Você tem ideias ali que se mantém sempre, sei lá, você pega o baixo mesmo a linha de baixo de Take Five, né? Do Dave Brubeck, por exemplo. É isso, assim, é um ostinatão mesmo, ali que vai acompanhando e tal. Enfim, ideias que se mantêm bastante e aí, pum, coisas aparecem no meio e depois retomam, assim. Interessante, uma estrutura boa, assim, um pouco diferente, né, mesmo do jazz tradicional, que você tem o tema, né, e depois os coros de improviso ali, mas tem uma estrutura formal, assim, mais dura de alguma forma, né, no que chamam, assim, mais de jazz moderno, né, do cool jazz pra frente aí, e outros caras. Uma das características mais fortes é justamente a quebra de uma forma dura, Então as coisas, você tem umas narrativas maiores, mais delongadas, em que as coisas vão se desenvolvendo ali. Mas é difícil você flagrar ali, analisar formalmente da mesma maneira que você analisava as composições mais tradicionais mesmo, de ragtime, Dixieland, swing jazz, assim, que são mais duras, assim. Então aí começa, os caras deixam mais solto as coisas, assim. Isso é bem característico, assim. Então vamos lá. Footprints. Thank you.
Isso aí, fantástico. Pedrada esse lance do eu não tinha. Eu já tinha ouvido falar sobre essas repetições que chama como mesmo?
Ostinato.
Ostinato, né? E tem outras músicas do Miles que só aparece forte também, não tem?
Tem bastante.
É recorrente, né?
Recorrente, é. Você tem uma ideia musical ali que vai se repetindo obsessivamente. E com certas variações eventuais, assim. É uma estrutura musical bem utilizada, assim. Bem utilizada.
A sensação que tem, a palavra que você usou e que eu senti é bem a ideia de redemoinho mesmo.
É.
Parece que tem um redemoinho, ele vai girando e vão surgindo coisas dele.
É justamente isso, assim, eu acho. A metáfora mais precisa, talvez uma das mais precisas é essa mesmo. É cíclico, assim, né? Você vai se envolvendo e a impressão é que não vai para lugar nenhum, ao mesmo tempo que as coisas vão aparecendo, assim, vão te surpreendendo. Parece um elemento novo, uma virada na bateria, né? Uma coisa, enquanto tem coisas que se mantêm ali, né?
Bom, então a gente tá aqui no estúdio da Rádio Lírio
Capivara.
Sendo esse especial aqui, vocês querem chegar a algumas pessoas aqui? Vocês querem dar um alô aqui pra galera? Dá um alô aqui.
Alô, alô, galera!
Tá aí, Thiago Temac, quer falar um oi, Sub?
Sub, chegou aqui na rádio também.
Boa noite. Aí. Sempre bom pegar programas aí acontecendo na rádio.
Aí, elegantíssimo Sub aí, somando na nave capivara. Vamos de mais uma aí, então, Falácia?
Vamos, opa.
Então vamos aí, vou compartilhar mais um tema aí que que eu gosto bastante. Seven Steps to Heaven, tava comentando aqui com Falácia, que é interessante uma suposta coincidência que tem nesse tema, é que, bom, Seven Steps to Heaven, né? Sete passos para o céu. E o tema dessa música, ele tem sete notas bem fortes, assim. E eu nunca li nada sobre, mas eu acho que não deve ser coincidência, não. Deve ser proposital. E essa é uma das músicas que, quando eu conheci, eu vi mais uma face, assim, do Miles Davis que pra variar, né, me surpreendeu muito, assim. Eu acho que é bacana também, dentro dessa seleta aí que a gente tá fazendo, compartilhar esse som aí. Bora!
Thank you.
Seven Steps to Heaven, do mestre Miles Davis, Rádio Livre Capivara 96,1 FM São Carlos.
Bom, Miles é um universo gigantesco, né, cara? Eu queria colocar uma agora dele aqui, que é bem no final da carreira dele. É, pelo que eu sei, ele gravou pouco, ele participou pouco da gravação desse álbum. Boa parte do que foi feito nesse álbum foi o Marcus Miller, o baixista, que fez. É, que era um cara que era bem mais novo e tal, né?
Monstruoso, né? Um gênio também do
outro
baixo.
Outro gênio, né? Multi-instrumentista, o cara manja muito. Sei, eu gosto muito dessa música que chama Thomas. Vamos ouvir.
Bora. Thank you.
Bom, é isso aí. Você acabou de ouvir Springsville, do CD Miles Davis Mais 19, ou também conhecido como Miles Ahead. É um CD que eu tava comentando pro pessoal que tem duas capas. Ele tem uma primeira capa que tem uma mina num barco, e o Miles ficou puto quando viu que colocaram essa mina, uma branquela, na capa. Ele falou, não, não quero essa branquela na capa do meu CD, não. Coloca outra coisa qualquer aí. Eles pegaram uma foto que eles tinham já do Miles e colocaram, nem fizeram muita coisa. A foto, tipo, não corresponde ao CD, que é um orquestrado, né? Uma colaboração do Miles Davis com o Gil Evans. E é um CD, eu acho maravilhoso esse, um álbum maravilhoso com essa orquestração toda. É isso, vamos aí, ficando por aí. Obrigado a quem acompanhou esse programa. E obrigado ao Miles.
É, muito boa noite para você, caro ouvinte.
Até mais.